Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. A que horas é que está a ouvir este podcast? Não sabemos muito bem. Há temas que continuam muito misteriosos pela nossa vida fora e eu, sendo muito curiosa e muito interessada nestas áreas, acho que temos de aproveitar esta oportunidade de receber o Dr. Manuel Sanz Segarra em Portugal. Ele é espanhol, foi médico e cirurgião especializado em cirurgia geral e digestiva, com um foco em cirurgia oncológica. Octogenário, já está reformado, trabalhou durante grande parte da carreira no Hospital de Barcelona e acredita no poder da ciência para fazer evoluir a medicina e melhorar a vida dos pacientes, mas a sua vida deu uma volta inesperada quando testemunhou a experiência de quase morte de um dos seus pacientes que tinha recuperado de um estado de morte clínica. O relato tocou de tal forma que o motivou a investigar e a aprofundar as noções de experiências de quase morte, questionando as suas próprias crenças e depois explorando áreas da ciência e da consciência que antes nunca tinha considerado. Um bocadinho na senda daquilo que nós falámos aqui há umas semanas com o Dr. Luís Portela da Fundação Bial. Ora, temos connosco não só o Dr. Manuel Sanz Segarra, como também o jornalista que o ajudou a escrever esse livro, mas também uma colega de profissão, a Virgínia Lopes, que está aqui para ajudar no meu portunhol, não é? Porque eu falo muito rudimentarmente o castelhano. O Dr. Manuel é também catalão e, portanto, eu não domino de todo o catalão e por isso vamos aproveitar aqui a boleia por começar por perguntar, para já agradecer, muitas graças. Gracias por estar aquí.
Para mí es un placer y realmente estoy muy agradecido de poder participar y ayudar a la gente. Esto es lo que yo pretendo siempre.
También haces un programa de radio en España sobre el sentido de la vida, ¿no?
También se llama El sentido de la vida, Radio Nacional, Radio 4 dentro de Radio Nacional.
Wow.
Que se hace también un programa cada lunes, se hace el programa. Sí, he participado varias veces en este programa.
Muito bem, então tem um programa, não é, Virgínia? Todas as lunas é que é a segunda?
Segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, sim.
Bem-vinda também, Virgínia.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Olha, vou começar por perguntar ao doutor se quando era criança também era curioso com estes fenómenos aparentemente místicos ou misteriosos e que não tinham um grande foco da ciência.
Sim, quando já desde niño le llamaban a atención estos fenómenos misteriosos ou llamémoslo místicos.
No, en absoluto, no, no. Mi visión era muy materialista. Yo desde pequeñito lo que sí me gustaba era la vida, la biología. Yo recuerdo que de pequeñito incluso vi un pajarito muerto y entonces lo abrí y para mirar qué es lo que había dentro. Es decir, me gustaba mucho y tenía gran inquietud en conocer la biología y la fisiología de la vida. Y la humana, evidentemente, la más importante. Pero en aspectos, digamos, espirituales o anímicos, yo realmente de pequeño no tenía esta inquietud. Era más en la morfología, en el cuerpo.
Ok. Portanto, de pequeno não tinha este interesse, Virgínia?
Sim, não. Era uma visão mais materialista da vida e da biologia, mas já de pequeno tinha curiosidade. E quando encontrou um passarinho morto, quis abrir para perceber como é que ele era por dentro. Mas sempre desde a perspectiva mais da biologia, da fisiologia, do lado mais material da vida, não tanto do espiritual. Ainda não tinha isso.
Então, o despertar para esta espiritualidade acontece quando um paciente seu teve uma experiência de quase morte. ¿Es eso?
Exacto. Esto, yo estaba un día de jefe de guardia, ya era médico, era el jefe de la guardia del equipo de...
¿Qué edad tenía?
urgente.
¿Eh? ¿La edad?
¿Qué edad tenía yo? Pues debía tener unos 35 o 38 años, debía tener, joven.
Okay.
Y entonces atendía a un paciente de muerte clínica. Definimos la muerte clínica como aquella situación en que el paciente está en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Y esto se objetiva con un electrocardiograma plano, no hay contractibilidad cardíaca, y a partir de los 15-20 segundos del paro, el electroencefalograma también es plano, no hay ninguna de las posibles 5 ondas que hay en los electroencefalogramas normales. Lo reanimamos, practicamos las medidas de reanimación cardiorrespiratoria, lo tuve que operar porque tenía una hemorragia, el enfermo se recuperó, y en el postoperatorio me contó la primera vez que yo tuve contacto con este fenómeno, las experiencias cercanas a la muerte, que me llamaron profundamente la atención. Pero no, al principio no por la espiritualidad, sino porque se salía totalmente de la lógica de mi formación científica. El médico, yo como profesor en la universidad, es lo que inculco a mis alumnos de medicina y odontología, al explicarles la patología, la cirugía, que el ser humano se fundamenta en nuestra formación en un materialismo, en el método científico sobre una ontología materialista. Entonces, es típica la frase del materialismo, que es pienso, luego existo.
Descartes.
Si dejo de pensar porque estoy muerto y no funcionan las neuronas, dejo de existir. Mi enfermo estaba muerto, sin actividad cardíaca ni actividad. Y este enfermo durante este tiempo, coincidiendo con la muerte clínica, me contó una serie de vivencias que salían totalmente de la lógica de mi formación científica como médico. Y entonces, en este sentido, siempre he tenido gran inquietud, como decía antes, desde pequeño, de buscar la explicación, el porqué, lo que llamamos la etiopatogenia y fisiopatología de todos los fenómenos. Entonces empecé a investigar, buscar bibliografía, leer, comentarlo con otros especialistas para buscar una explicación científica a este fenómeno que yo no le veía ninguna lógica científica.
¿Quieres que te faça o apanhar? Preguntaste que idade que o doutor tinha, estava entre os 35 e 38 anos e ele trabalhava como cirurgião e receberam um paciente que estava em morte clínica, estava com paragem cardíaca, paragem respiratória, sem atividade mental. E depois de 15, 20 segundos de reanimação, tinha eletroencefalograma plano, ou seja, estava morto. Fizeram a reanimação, fizeram a cirurgia, o paciente recuperou e foi aí que contou as experiências que tinha tido de experiências quase morte. E não chamaram tanto a atenção nesse momento pela espiritualidade, mas mais sim pela curiosidade de saber o que tinha acontecido, porquê que tinha acontecido. O doutor estava a explicar que, como professor na universidade, utiliza o método científico para ensinar os seus alunos e de repente tinha uma situação que saía dessa lógica materialista. Citou a frase de "penso, logo existo". Portanto, se deixamos de pensar, teoricamente deixamos de existir. Mas o que era certo é que aquele paciente tinha referido vivências que saíam da lógica e saíam da explicação. Então começou a investigar, a comentar com outros especialistas, com outras pessoas, a procurar bibliografia para encontrar uma explicação científica.
Muitos destes temas, entretanto, são ainda hoje tabu, ou muita gente diz que são fruto da imaginação. Alguns neurocientistas dizem também que podem ser consequência da falta de oxigenação do cérebro, não é? Que depois causa uma espécie de alucinação, que faz com que as pessoas sintam que estão a sair do corpo, ou a atravessar paredes, ou a ouvir os médicos a reanimar. Eu tenho uma pessoa muito próxima da família a quem aconteceu isso quando tinha 16 anos e a vida dela mudou completamente nessa altura. Portanto, ela entendeu isso na maneira dela, algo que ela nunca partilhou com muitas pessoas, não é? Só com pessoas muito próximas, mas que ela entendeu isso como uma experiência de facto mística, mas depois há todo este aprofundamento científico que ainda hoje vai sendo feito. Como é que daqui, destas experiências de quase morte, parte para este conceito da supraconsciência? Ou seja, o doutor defende que a consciência não termina ali e que de facto está ligada a uma consciência superior que perpassa tudo no mundo, não é?
¿Cómo se pasa de esas experiencias de cercanas a la muerte al entendimiento desde el punto de vista científico de la supraconsciencia?
Aquí está precisamente la gran explicación o el intento de justificar la realidad de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces el científico se hace una pregunta fundamental, que es, ¿el cerebro es permisivo o productivo? Es decir, ¿nuestra vida anímica y nuestra conciencia la produce el cerebro o la produce algo que no es el cerebro y el cerebro permite que se manifieste? Aquí es la gran pregunta. En un principio, como usted ha dicho muy bien, cuando yo consulté hace años, a mí me dijeron que todo esto eran alucinaciones, trastornos a consecuencia de la falta de irrigación cerebral, que las neuronas no funcionaban correctamente. Pero hemos visto que tanto clínicamente, y tenemos una serie de pruebas científicas con base científica, que nos demuestran claramente de que estas manifestaciones científicas no tienen absolutamente nada que ver con la actividad cerebral, que la actividad cerebral en estos momentos no existe. Por ejemplo, haciendo resonancias magnéticas funcionales en pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y ellos cuentan su experiencia cercana a la muerte, hemos visto que se activa el lóbulo occipital cuando manifiestan un objeto que vieron durante la experiencia cercana a la muerte y que nunca lo habían visto antes. Entonces los mismos neurólogos nos indican que tenía memoria de este objeto. Es decir, que realmente vio este objeto, que solo lo había visto durante la experiencia cercana a la muerte. Con lo cual se demuestra científicamente de que no es ni un sueño ni una alucinación, sino que realmente vio este objeto durante la experiencia cercana a la muerte y condicionó memoria con las neuronas espejo y al explicarlo después en la resonancia se activa el lóbulo occipital donde nosotros manifestamos o interpretamos la visión. Tenemos otros datos muy importantes. Por ejemplo, los enfermos nos cuentan fenómenos de su vida que desconocían totalmente y que se enteran durante la experiencia cercana a la muerte. Hubo un científico que tuvo una experiencia cercana a la muerte, era una persona adoptada, que la había adoptado un matrimonio, y entonces él durante la experiencia cercana a la muerte vio a una persona, una chica, que le manifestó una gran amabilidad y amor hacia él, y él no la conocía durante la experiencia cercana a la muerte. Después él lo contó una vez recuperado y sus papás adoptivos le dijeron que él había sido adoptado y que esta persona, después él buscó a sus papás biológicos y estos papás tenían una hija y exactamente la hija que él vio durante la experiencia cercana a la muerte era la hermana biológica suya, que era otra hija de sus papás biológicos. Es decir, hay una serie, y esto hay cientos de casos de este tipo. Otro caso interesantísimo, una que se llamaba Reynolds, una artista muy conocida en Estados Unidos. La operaron de un aneurisma, que es una dilatación de las arterias a nivel cerebral. Esta enferma la anestesiaron, le hicieron hipotermia, parada cardíaca y circulación extracorpórea. La operación fue bien y cuando se recuperó, llamó a la enfermera y a los médicos que la habían operado y les contó exactamente todo lo que habían hecho la operación y los comentarios que ellos hicieron de la operación y comentarios lúdicos de otras cosas que no tenían nada que ver. Fue tan famoso este caso que hicieron un programa en televisión y se enteró todo Estados Unidos y los médicos no daban crédito. Era imposible que ella hubiera podido escuchar y explicar toda la operación cuando estaba. Ella dijo que salió fuera y desde fuera lo vio todo y lo escuchó y lo explicó. Es decir, tenemos pruebas evidentísimas de que las experiencias cercanas a la muerte no son un sueño ni una alucinación, sino que son una auténtica realidad. Es la manifestación de nuestra auténtica conciencia. Nosotros tenemos cuerpo, mente, con actividad neuronal, que condiciona la conciencia local o neuronal, tenemos una conciencia provocada por las neuronas. Prueba de ella es que cuando inhibimos las neuronas desaparece. Por ejemplo, cuando dormimos, perdemos el conocimiento. Si nos ponen un anestésico, perdemos el conocimiento porque inhibimos las neuronas. Pero cuando nos morimos en la muerte clínica, esta conciencia definitivamente no funciona. Y ellos tienen manifestación de una conciencia exquisita. Quiere decir que somos cuerpo, mente, con una conciencia local y que persiste, a pesar de la muerte física, otra conciencia superior que no podemos interpretar, no la podemos ver, pero que se manifiesta durante la experiencia cercana a la muerte. Y que esta es nuestra auténtica identidad.
A nossa autêntica identidade. Virgínia, muita coisa para traduzir. O Dr. Manuel esteve aqui a elencar vários exemplos de situações que aconteceram e que ajudam a perceber, então, esta questão da ligação com a supraconsciência.
Porque tu perguntavas se... Que uma das explicações que se possa dar é se são alucinações. E o doutor explicava que uma alucinação teria uma falta de irrigação cerebral, ou seja, que não haveria esta consciência provocada pelos neurónios, mas que durante a supraconsciência, como estavas a perguntar qual era a conexão, existe isto. E dava alguns exemplos de que, por exemplo, alguns pacientes que tinham tido estas experiências, após recuperar e efetuando uma ressonância magnética, ativava o lóbulo occipital, o que significava que havia uma memória de um objeto que tinham visto durante a experiência, mas não tinham visto antes. E ao efetuar essa ressonância magnética, tinham esse registro científico dessa alteração neuronal do cérebro, que prova, como o doutor explicava, é uma prova científica de que não se tratava de uma alucinação, mas sim de uma experiência quase-morte. E também dava outro exemplo muito interessante de um outro doente que falou de coisas da vida dele, fenómenos da vida dele que ele desconhecia e que durante essa experiência, por exemplo, contactou ou viu ou sentiu uma rapariga que lhe transmitia muita bondade, muito amor, e ele não sabia quem ela era. Mas quando recuperou e contou a experiência, os pais, que não sabia que não eram biológicos, contaram-lhe que efetivamente era adotado e pesquisou para tentar perceber quem é que tinha sido essa pessoa e descobriu que era exatamente igual a uma irmã biológica que não sabia que tinha, mas que descobriu durante essa experiência quase-morte. Também falou de um outro caso, de uma artista americana, Reynolds, que teve um aneurisma e que durante a cirurgia, durante o tratamento, foi colocada anestesia. E nós sabemos que quando temos uma anestesia perdemos o conhecimento, assim como o doutor explicava, quando estamos a dormir, ou seja, não temos ativação dos neurónios. E quando recuperou, esta pessoa contou aos médicos e aos enfermeiros absolutamente tudo o que eles tinham feito e dito durante a cirurgia, tanto os comentários relacionados com a cirurgia como outros comentários que tinham feito. E foi um caso muito divulgado porque não tinham como explicar como é que era possível que uma pessoa que está sob os efeitos da anestesia tivesse conseguido ouvir tudo o que estava a acontecer nesse bloco operatório. Então, a explicação aqui é que existe sim uma consciência local, material, do nosso corpo e da nossa mente, mas que para além dessa consciência existe uma outra consciência que é uma consciência superior que nestes casos se manifesta e que é a prova, em palavras do doutor, de que existe vida após a vida.
E essa consciência de que fala e que terminou dizendo que é essa, de facto, a nossa identidade, não tem nada a ver com o nosso ego, não é? Que o doutor também frisa isso muito bem, que o ego é precisamente a fonte do nosso sofrimento e que nos tenta enganar e o ego também aponta o ego e também o stress crónico como os verdadeiros fatores que desencadeiam múltiplas doenças contemporâneas. Como é que é isto? Como é que reconhecemos isto da supraconsciência ser de facto a nossa verdadeira identidade?
¿Cómo vemos a la supraconsciencia como nuestra verdadera identidad y cómo la separamos del ego, que es otro de los temas que habla mucho como uno de los principales problemas, diría, de nuestra sociedad actualmente.
Nuestra conciencia local o neuronal, su identidad es lo que constituye el ego. El ego es nuestra identidad materialista, tiene un origen externo material. Busca la aprobación de los demás, agradar a los demás. Y sus objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Para conseguir estos objetivos, el ego determina dinámicas vitales a veces muy violentas. Odios, envidias, agresividad, violencia, guerras, falta de valor. Toda esta violencia que vemos en la calle y las guerras es manifestación del ego, de nuestra falsa identidad, de nuestra conciencia material o neuronal o local. En cambio, nuestra auténtica identidad es holística respecto a la conciencia primera. Hay una conciencia primera, una conciencia universal. Es el principio de todas las religiones. Uno le llama Dios, el otro Jehová, Alá, Brahma, Tao. Llámele como quiera. Pero hoy podemos demostrar científicamente que hay una inteligencia, una conciencia primera, que es la que condicionó el Big Bang hace 13.780 millones de años. Condicionó hace 4.000 millones de años la aparición de la vida en nuestro planeta. Nuestra supraconciencia no es ni más ni menos que la manifestación de esta conciencia primera en cada uno de nosotros. Esto lo expresó muy bien Spinoza, portugués, que él dijo que esta conciencia primera no es la conciencia que dicen que es un juez que castiga, no. Es una conciencia de perdón. La conciencia primera es perdón, amor, comprensión. Y se manifiesta en nosotros, en cada uno de nosotros. Es esta supraconciencia que persiste a pesar de la muerte física y que condiciona una dinámica en la que impera empatía, altruismo, bondad, justicia y amor. Es lo que cuentan los enfermos en la experiencia cercana a la muerte. Ellos me cuentan que notan que forman parte de todo el universo, que son universo, que están unidos a todo con el amor. Y toda esta actitud tan agresiva y violenta desaparece rotundamente. Pierden el miedo a la muerte. Totalmente. Ellos saben que la muerte es desprenderse de este cuerpo, de este estuche, este traje que es nuestro cuerpo. Pero la auténtica identidad perdura y condiciona esta dinámica vital en la que impera fundamentalmente el amor.
En relación al ego, existe uma consciência local, uma consciência material, e esse é o ego, essa nossa identidade materialista. Que é uma, o ego, essa identidade, busca ou procura a aprovação das outras pessoas. E procura através de coisas materiais, do sucesso, da fama, do poder, do domínio. Como consequência, o doutor cita algumas das situações que agora vivemos. É o ódio, é a violência, são as guerras, a falta de valores. Tudo isso como consequência deste ego. Que é a falsa, é a consciência material, mas que é uma falsa identidade, é, por oposição a uma outra identidade que é a consciência universal. E o doutor explicava aqui que é o princípio de todas as religiões, não importa o nome que depois cada religião dê a esse Deus, mas que existe esta consciência universal primeira, que é aquela que condicionou o Big Bang, aquela que condicionou o surgimento da vida na Terra. E esta, cita o Spinoza, o filósofo luso descendente português, como que esta consciência primeira não é um juiz que castiga, não é esse Deus com essa afã de castigo, mas sim é o perdão, é o amor. As pessoas que relatam experiências de quase morte relatam isso, que formam parte do universo, que formam parte do todo, e que sentem o amor, o perdão, a empatia, a bondade, o altruísmo. Ou seja, para além da morte física, ou depois dessa morte física, que é o despir o fato, despir o invólucro, perdura isso, perdura o amor. E é o que faz que mude a vida dessas pessoas para sempre.
Dá para fazer isso com o Putin e com o Trump?
Sim, se pode fazer com Putin e com Trump.
Que era la solución para la paz mundial, ¿no?
Para la paz mundial.
Una de las soluciones.
Es el único, la única forma de resolver la relación tan violenta y agresiva que existe en el mundo, nunca se conseguirá con el ego. Nunca. La única forma es en el momento que haya una masa crítica de población suficiente, consciente de su supraconciencia, entonces la dinámica será propia, lo que hemos dicho, empatía, altruismo, bondad. Entonces es cuando habrá paz y justicia en la Tierra. Mientras domine el ego, nunca habrá paz, ¿eh?
Portanto, enquanto o ego estiver a dominar o mundo, não vamos ter a paz e justiça, mas sim quando ver uma massa crítica suficientemente numerosa, com esta supraconsciência, com esta consciência da supraconsciência. Então aí sim poderemos guiar-nos por valores como o amor, a empatia e a bondade.
Eu acredito que há ferramentas que possam ser desenvolvidas também para conseguirmos trabalhar essa supraconsciência ou esse contacto com a supraconsciência. A meditação é uma das que costuma referir. Eu também medito e, portanto, os ouvintes deste podcast já sabem que eu sou grande apologista da meditação, do yoga e de outro tipo de ferramentas que nos ponham em contacto com o nosso interior, com a nossa consciência. Algo mais que possa recomendar para conseguirmos trabalhar isso em nós?
Además de la meditación, si existen otras herramientas, métodos que podamos utilizar para contactar con nuestra supraconsciencia.
Esta es la finalidad de nuestra vida en la dimensión humana. Es el ser, en mayúsculas, es decir, descubrir nuestra supraconsciencia y no el hacer o tener que es propio del ego. ¿Cómo podemos descubrir nuestra supraconsciencia? Hay varias formas. Primero, inconscientemente, es el caso de las experiencias cercanas a la muerte. Los pacientes que por un traumatismo, por una infección, por una hemorragia, pues se produce la muerte clínica y se manifiesta la supraconsciencia con las experiencias. El método mejor es la meditación, que tiene su equivalente en la oración devota. Lo que pretende es centrar nuestra mente en un solo pensamiento. El ego lucha para que no descubramos la supraconsciencia. Nos bombardea continuamente con estímulos para mantener nuestra mente llena de pensamientos, recuerdos. Y así nunca contactaremos con la supraconsciencia. La meditación o la oración devota lo que hace es centrar la mente en un solo pensamiento y con experiencia, hay muchos métodos, se llega a contactar con la supraconsciencia. El tercer método, lo hemos visto, es personas que tienen una crisis existencial muy profunda, que piensan incluso en el suicidio. En el momento más profundo de desesperación, hay personas que bruscamente pueden descubrir su supraconsciencia. Esto es una gracia, un don, porque unos lo tienen y otros no, no lo sabemos. Pero está descrito en varios casos. Y finalmente, el cuarto método es, sabemos ¿cómo hay que buscarlo? Eliminar la ignorancia. Hay mucha bibliografía, muchos libros, leer, estudiar y saber lo que es la supraconsciencia, qué es el ego. Hemos de ser conscientes del ego, que lo necesitamos, pero controlado, no que nos domine. Y después adoptar la vida propia de la supraconsciencia. Y aquí es muy bonita la frase de la madre Teresa de Calcuta, la santa. El que vive sin servir no sirve para vivir. Dar, ofrecer, ayudar, en vez del egoísmo todo para mí. De estas cuatro maneras podemos descubrir la supraconsciencia.
Pues citamos cuatro formas de...
Já estás a falar portuñol, Virginia, o teu cérebro está aí.
Agora comecei em... Já estava já na meditação. Quatro formas de poder contactar com a nossa supraconsciência. A primeira é as experiências quase-morte, onde é de forma não provocada, portanto as pessoas que passam por esta situação podem, de forma inconsciente, nesse momento de morte clínica, contactar com a supraconsciência. E aí descobrem o que é a finalidade da nossa vida, que não é o ser, que é o ser, é descobrir esta nossa essência, que não tem a ver com o ter e com o fazer, porque isso forma parte do ego. Para o doutor, o melhor método é a meditação, ou o equivalente, que é uma oração devota, e que consiste em conseguir focar-nos num só pensamento. E para isso o principal inimigo volta a ser o ego, porque ele bombardeia com estímulos para impedir-nos de contactar com a nossa supraconsciência. Portanto, a meditação é isso, é ir ao encontro, e o doutor citava que há diferentes métodos e diferentes formas de o fazer, mas para ir ao encontro da nossa supraconsciência. Terceiro método, pessoas que passam por uma crise existencial profunda e que, por exemplo, pensem no suicídio, né, acabar com a vida.
São João da Cruz chamava-lhe a noite escura da alma.
A noite, la noche oscura del alma.
Sim, exato.
E é uma forma brusca, não é? É uma forma brusca de contactar com a nossa supraconsciência, e o doutor explicava aqui, dizia aqui que isto é um dom. Que uns têm e outros não, e porquê, não explica, não está explicado. Quarto e último método, e também muito importante, é eliminar a ignorância. Ou seja, ler, aprender, estudar, buscar mais informação sobre a supraconsciência. E por último, citava a Madre Teresa de Calcutá como adotar a vida, que ela numa frase defendia, que é: quem vive sem servir não serve para viver. Portanto, focar-nos mais no dar e ir contra o egoísmo, que impera muito em muitos âmbitos da nossa vida.
Será por isso também, doutor, que dedicou boa parte da sua vida a dar este conhecimento às pessoas? Ou seja, eu sei que o doutor, enfim, tem uma longa carreira, muito prestigiada também em Espanha, e que entretanto criou assim um movimento de seguidores no seu Instagram, milhões de pessoas que seguem, que vão às suas conferências, às suas palestras, mas que também provoca alguma controvérsia no mundo científico por vezes e no mundo académico, não é? E isso também é de uma negação quase do seu próprio ego ao mesmo tempo. Como é que aprendeu a fazer isso na sua vida?
Habla de las muchas conferencias que ahora da, de lo mucho que da a la comunidad hablando de la supraconsciencia, lo que incluso a veces puede traer críticas por parte de los medios científicos, pero que aún así dedica su vida a dar, y si esto es una forma de ir contra el ego y prestarse a esta vida de supraconsciencia.
Sí. Todos tenemos ego. El ego es necesario para vivir en la dimensión humana. Lo que hemos de procurar es que no nos domine. Nosotros, cualquier proyecto que tengamos, necesitamos voluntad, energía para hacerlo. Esto nos lo proporciona el ego. Pero también el ego, lo que entonces él quiere es ir ganando terreno, dominarnos y dominar totalmente nuestra mente. Y lo hace con este bombardeo de estímulos. Yo les quiero pedir que prueben una cosa. Esta noche, cuando vayan a la cama a dormir, intenten estar un minuto con la mente en blanco sin pensar. Verán lo difícil que es. Verán cómo el ego enseguida, por un ruido o cualquier cosa, les va a distraer para que no vayan con la supraconciencia. Es cierto que tengo enemigos, y tengo enemigos buenos, porque yo estoy presentando un nuevo paradigma, y lo que yo estoy moviendo y estoy predicando sobre unos fundamentos científicos que yo he obtenido en mis enfermos, cambia y mueve los cimientos de muchos científicos. Se quedan decir, todo lo que nosotros estamos diciendo, todo esto se mueve. Esto no es verdad. Es decir, hay algo más que el materialismo que defiende el científico. Y esto tengo grandes enemigos. He tenido cada vez menos científicos, médicos, físicos teóricos, teólogos, filósofos, pero cada vez universidades, sociedades científicas, teólogos, cada vez están más de acuerdo, porque cada vez tenemos más evidencias científicas, y son tan evidentes que ya no se puede negar que hay cuerpo, hay mente con una conciencia local, y que hay algo más que perdura después de nuestra muerte física. Que aún nos falta mucho por saber, es cierto, pero no podemos negarlo. Nos falta mucho descubrir aún, pero no podemos negar esta realidad. Y les puedo asegurar una cosa, que las personas que llegan a contactar con su supraconciencia nunca más lo olvidan. Y se dan cuenta que la vida es un regalo, la vida es una maravilla, es un placer la vida, vivir la vida conociendo la supraconciencia. En cambio, los que están dominados por el ego, yo estoy en el Colegio de Médicos en Barcelona, y hemos visto que de los 15 a los 35 años, esta gente materialista, la principal causa de muerte es el suicidio. No tiene sentido su vida por este materialismo salvaje. Buscan una trascendencia y no saben cómo encontrarla, porque la religión tampoco les ayuda. Es una religión que no ha evolucionado con la sociedad. Se mueven dogmas y la gente quiere evidencias, no dogmas. O sea que cuando uno está dominado por el ego en personas predispuestas, termina en el suicidio. En cambio, el que ha conocido y contactado con su supraconciencia, la vida es una maravilla. Levantarse cada mañana es la gracia más grande que una persona puede tener. Es un regalo.
Qué inspirador, Virginia.
Bastante. Mucho, de facto. O ego é necessário, mas não é um ego que nos domine. Ou seja, nós precisamos do ego, porque se quisermos empreender um novo projeto, precisamos de energia e dessa vontade. E isso vem do ego. Portanto, o ego também é bom e também precisamos dele, mas nunca permitir que nos domine. E o doutor lançou aqui um desafio para os teus ouvintes, que é esta noite, quando se forem deitar, ou se estão a ouvir-nos na cama, então, quando acabar o podcast, desligar tudo e tentar, e eu estou a dizer mesmo tentar, pela dificuldade que é conseguir, estar um minuto sem pensar em nada, mente em branco, absoluto. E o desafio é esse, porque é muito difícil, dizia o doutor, porque rapidamente o ego vai querer, vai nos distrair com algo para nos impedir de contactar com a supraconsciência. E em relação aos inimigos, o doutor disse que sim, que tem bons inimigos, porque está a apresentar um novo paradigma que vai contra os fundamentos científicos que se conhecem, e isso faz abanar as bases de científicas.
E deixa-me recordar que até há poucos anos a lobotomia era uma coisa mesmo fixe, não é?
Sim, habla da lobotomia, que ganhou o Prémio Nobel de Medicina. Por lo tanto, no hace tantos años de eso. Y algo aquí que el doctor dice que cada vez, felizmente, cada vez son menos los enemigos, porque hay cada vez más evidencias científicas que pueden no explicar ainda todo, mas que não podem obviar-se, ou seja, tem que se olhar para elas, porque elas estão lá, são evidências. Portanto, há qualquer coisa para além do... deste materialismo. Temos o corpo, temos a mente, mas temos algo que perdura depois de corpo e de mente. É isso.
Dá também o exemplo do materialismo, esta falta de sentido, ser também um dos motivos para uma das principais causas para o suicídio, não é? De jovens.
Fizeram um estudo entre os 15 e os 35 anos, e a primeira causa de morte nessa faixa etária é o suicídio. E é porque são pessoas que buscam a transcendência, buscam esse propósito, mas não conseguem encontrá-lo. Não conseguem encontrá-lo através das religiões, porque dão mais dogmas que respostas. E ao não encontrar essas respostas, desde essa perspectiva do ego, então a vida perde o sentido. E se a vida perde o sentido, então o único caminho é o suicídio. Mas também diz que quem contacta com a consciência, com a supraconsciência, são pessoas, ou seja, as pessoas que vivem experiências de quase morte, são pessoas que nunca mais se esquecem, e que a partir daí a vida é um presente. Ou seja, acordar cada dia é um regalo, é um presente, e a vida torna-se maravilhosa.
Tão bonito, a forma como tu disseste regalo foi mesmo assim cheia de vida, não é? E tu própria, Virgínia, eu sei que tu já falaste isto publicamente e portanto eu vou também trazer o teu caso para aqui. Tu passaste por uma experiência muito difícil física da tua vida e recuperaste e estás aqui cheia de vida e cheia de força, e que bom que é ver-te com esse sorriso maravilhoso.
Obrigada, faço minha frase de Madre Teresa de Calcutá: viver para servir, senão não serve para viver.
Que bonito. Para fecharmos então, e muito obrigada pelo vosso tempo. Eu sei que chegaram agora de Espanha e estão aqui com o tempo contado, mas eu queria que o doutor me dissesse, o doutor que já teve contacto, não através da experiência quase-morte, mas através destas outras ferramentas de que falou, nomeadamente a meditação, já teve contacto com a superconsciência, qual é que é então para si, da sua experiência, o sentido da vida?
Después de todo lo que ya hemos hablado y de todo lo que ha vivido y investigado, ¿cuál sería para el doctor el sentido de la vida?
El sentido de la vida es maravilloso. Es la finalidad de nuestra vida. Es un juego la vida. Ya lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Hay que jugarlo, es un juego. Y el juego consiste en descubrir nuestra realidad existencial. Esto lo expresó muy bien Teilhard de Chardin, un jesuita que intentó unir la ciencia con la espiritualidad. Y era un gran paleontólogo, estudió, investigó mucho antropología. Y entonces él dijo que la vida era un camino, una evolución. Empieza en el punto alfa, lleno de impurezas, y tenemos que llegar al punto omega, sin impurezas. Es la santidad, la budeidad, la iluminación. Nuestra vida es esto, es andar en este camino eliminando las impurezas. Cada obstáculo es una enseñanza para aprender hasta que llegamos a la santidad. Nuestra vida entonces ya ha terminado porque hemos, en el momento que llegamos a la santidad, es solo bondad y supraconciencia, ya definitivamente queda unido a la conciencia primera. Por lo tanto, la finalidad de nuestra vida es buscar, contactar nuestra supraconciencia. Y tendremos que repetir tantas vidas hasta que lo consigamos, porque la supraconciencia es Dios, no puede desaparecer nunca, es eterna. Y esta supraconciencia condiciona según la vida lo que llamamos un karma, por la ley causa-efecto. Y dependiendo del karma, quiere decir el camino que vamos evolucionando hasta llegar a la santidad. Por lo tanto, el sentido de la vida es descubrir el ser, descubrir la supraconciencia. Hay que estudiar, buscar conocimiento, leer y después actuar de acuerdo a las normas de la supraconciencia. Mientras no actuemos así, no evolucionamos. Estamos aún con un karma muy, muy poco evolucionado. Y esto supondrá pues una lentitud en nuestra evolución. Por lo tanto, la vida es igual a descubrir nuestra supraconciencia, controlando nuestro ego.
Começo por esta parte final. A vida então é isso, é contactar, é descobrir a nossa supraconsciência controlando o ego. E falava que também que esta supraconsciência é a finalidade da nossa vida e que a vida é um jogo que todos queremos jogar, jogamos e esperamos jogar durante muito tempo. Mas esse jogo, a meta desse jogo é precisamente isso, é descobrir a finalidade. E falava de um jesuíta,
Teilhard de Chardin,
que fala da vida como esse caminho de evolução. Ou seja, começamos a vida no ponto alfa, que é o ponto com mais impurezas, e terminamos a vida no ponto ômega, que é o ponto de maior iluminação. E pelo caminho vamos eliminando essas impurezas, e os obstáculos que muitas vezes temos na nossa vida são maneiras de aprender para chegarmos à bondade máxima, à santidade. Buscar essa supraconsciência, contactá-la. E aqui o doutor fala de que vai ser necessário jogar o jogo tantas vidas quanto seja necessário até conseguirmos chegar a essa santidade. Porque a supraconsciência é eterna, mas ela condiciona um karma até chegarmos a essa santidade. Portanto, mais vale ler, aprender, pesquisar e depois agir em função desta supraconsciência, descobrirmos o ser para podermos evoluir. Porque esse, no fundo, é o sentido da vida. É por isso que estamos aqui.
Então, e a última pergunta mesmo, que é, e para aquelas pessoas que pensam, ih, que trabalheira, então, mas não era não era suposto ser só go with the flow?
E as pessoas que querem fazer trampa, que dizem, ui, isto dá muito trabalho, não, como se faz? Há caminhos, há atajos?
Não. Não há atajos. O descobrir nossa supraconsciência é um processo personal. Só lo pode fazer uno mismo. Y de manera consciente. conocemos las y las hemos comentado las herramientas que tenemos para poder llegar a descubrirla. Lo primero que tenemos que hacer el ser humano es ser consciente de nuestra realidad existencial. No podemos buscar una cosa que no la conocemos. Primero hemos de ser totalmente conscientes de nuestra realidad, que somos cuerpo, somos mente y que esto es un estuche, un traje, que sea, donde se ha puesto nuestra auténtica identidad. Y la finalidad es descubrirla. Cuando somos conscientes de nuestra realidad existencial, entonces hay que empezar por los métodos que hemos dicho a buscarla. Y esto es un trabajo personal único de cada persona. Nadie nos puede regalar la supraconciencia, ni nos puede decir aquí la tienes o cuesta tantos euros. No. La tiene que descubrir uno conscientemente, hacer todo este esfuerzo. Este es el juego. Uh-huh. Este es el juego de la vida, que no hay manera ni de comprarla ni que te la den. La tienes que descubrir, trabajarla, descubrirla, y en el momento que contactas es cuando dices, la vida vale la pena. La vida es un milagro. Y esto es intransferible, esfuerzo personal de cada uno.
Portanto, não se pode fazer batota, é trabalho de cada e essa, no fundo, esse é que é o jogo. O jogo é ser consciente, primeiro, da nossa realidade existencial, ser consciente de que somos corpo, que somos mente, mas que isso não é mais do que o fato, porque lá dentro é que está a nossa verdadeira identidade. E esse é o jogo, descobrir a nossa identidade, a nossa essência e contactar com a nossa supraconsciência. Para isso o doutor falava dos métodos, das ferramentas, através das quais podemos fazê-lo, mas o não rotundo. Cada um tem que jogar o seu jogo e não se compra, não se vende, não se oferece. A supraconsciência tem que ser descoberta.
Muito bem, então.
O mais importante de todo para conseguirla é a meditação, sem lugar a dúvidas. É uma técnica. Há muitas técnicas. Cada um tem que escolher a que lhe seja mais apropriada e que lhe guste mais. Se necessita, não é uma coisa que se consiga em 4 dias. Esto es años, ¿eh? Hay que buscar una persona que tenga experiencia y te oriente. Pero es indiscutiblemente el método mejor para conseguirlo. Luchar con la ignorancia, esto se lee, hay muchos libros, hay muchas cosas para poder encontrar la justificación real de nuestra existencia. Pero después la metodología mejor para conseguirla, sin lugar a dudas, es la meditación. Será un arma, es un medio y un arma fundamental en la civilización en los próximos años.
Portanto, a meditação fica como dica. Tu também dizias antes que também és fã e aqui defendes, porque é a arma e é o método fundamental para os próximos anos. Por isso, buscar alguém e a forma correta de poder meditar, mas o doutor já deixa aqui um aviso, não é fácil, não é de dias, é uma coisa de anos.
Muito bem. Dr. Manuel Sanches Segarra, Virginia Lopes e também o Juan, que está aqui a assistir, e a Margarida da editora, muito obrigada por
Deixa-me
esta
só
conversa.
Dizer que o livro vale muito a pena. Agora, desculpa, vou fazer a minha parte, mas eu li o livro, li quase de uma sentada. É muito fácil de ler, porque tem muita parte científica, está super fundamentado, mas é muito compreensível. Para alguém que não tem muito conhecimento sobre o assunto, vai ler muito facilmente e vai ficar com uma outra perspectiva da vida após a vida. Portanto, leitura super recomendada da minha parte.
Chama-se A Supraconsciência Existe, Vida Depois da Vida, do Dr. Manuel Sanches Segarra, e é o checkmate neste jogo da vida. Muito obrigada, Dr. Manuel, e boas viagens nesta vida fora.
Jaque Mate dice que con este libro hacemos jaque mate a la vida, y que mucha suerte, mucho éxito y muchos viajes aún en la vida.
Muchas gracias, muy amable. Ha sido muy gentil, muy amable, y le agradezco esta entrevista, que ha sido muy positiva.
Qué bueno. Gracias. Muchas gracias también.